Você quer boa informação?
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que nessa edição traz estas novidades para você.
Tem aqui no Papo no Balcão
músicas, como sempre, muito bem escolhidas, a dedo, pelo entrevistado, pelo ouvinte e pela produção. Ouça e compartilhe.
De descontração.
Quer falar com o Papo no Balcão? Não passe vontade, basta mandar um e-mail para paponobalcão tudo junto sem o tio @gmail.com ou uma mensagem via WhatsApp 11 para quem não é de São Paulo 993970327.
Venha para o Papo no Balcão.
O Eduardo Reina fala sobre o livro Cativeiro Sem Fim e o Sandro Vieira, lições de gestão e liderança do filme Ratatouille.
Cultura e educação?
Estou relembrando uma grande divulgadora da educação e poetisa brasileira.
É aqui no Papo no Balcão.
Uma galera são de trás piadas para deixar o seu final de ano mais alegre.
Apresentação.
Dicas e curiosidades e um jeito alegre de aprender educação financeira.
Renato Barbato.
A grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança, e outra maravilha no Pensamentos e Reflexões. Bom, vamos começar o Papo no Balcão mandando nossos abraços e agradecimentos. Primeiro quero mandar um beijão para Cristina Morena, aqui da Vila Zilda, na Zona Sul de São Paulo. Outro grande beijo para as companheiras do jornal Trio de Ouro, a Giovana Carvalho e a Giovana Benichel. Um grande abraço para o amigo Jobson Clemente, que está com a música Toque no Carnaval, alertando sobre o câncer masculino. Para o Luiz Carlos Silva, de Araçatuba, no interior de São Paulo. Para a Fernanda Almada, em Araxá, no interior de Minas Gerais. E para você, ouvinte do Papo no Balcão. Sempre lembrando que o programa é feito especialmente para você. Se não fosse por isso, ele não teria razão de existir. Um abraço e um beijo no coração de todos. Bom, e agora chega de lero-lero e vamos rapidinho para o primeiro quadro do papo, que hoje o programa está imperdível.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus! O que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando...
Cecília Benevides e Carvalho Meirelles. A eclética silenciosa Cecília Meirelles nasceu no dia 7 de novembro de 1901 na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma professora, jornalista, pintora, poeta e escritora brasileira que transitou por vários gêneros literários com maestria durante a primeira metade do século XX em nosso país. Filha de funcionários do Banco do Brasil e professora primária, ficou órfã de mãe com apenas 3 anos de idade, passando a morar com a avó materna e uma babá, que auxiliou na sua criação. Aos 9 anos, se forma no ensino primário e recebe uma medalha em reconhecimento ao seu esforço, das mãos do poeta Olavo Bilac. Nesse período, também se dedicou ao estudo da música. Com 16 anos, tira o diploma do ensino normal e começa a lecionar, mesma época que lança seu primeiro livro, intitulado Espectros, e casa com o artista plástico português Fernando Correia Dias. Isso abriu as portas da Europa para nossa relembrada, inclusive colocando ela em contato com o escritor Fernando Pessoa. Manteve por 4 anos uma página sobre educação no jornal Diário de Notícia. Cecília escreve em 1924 o livro Criança, Meu Amor, que passa a fazer parte dos livros paradidáticos de escolas em Minas Gerais, Pernambuco e no Rio de Janeiro. Em 1930, defende a tese do espírito vitorioso, onde expõe uma ideia de escola moderna com princípios de liberdade, inteligência, estímulo à observação e experimentação. Realiza pesquisas históricas e começa a publicar diversas traduções e obras. Inicia pequenas viagens para a América, Europa e Ásia. Começa a década de 1950 viajando para a Europa, levando seu conhecimento. Ao retornar, se aposenta do cargo de diretora da Prefeitura do Distrito Federal. Viaja para a Índia e participa de um seminário sobre Gandhi, recebendo o título de doutora honoris causa pelas traduções realizadas de obras indianas. Poliglota, sabia inglês, francês, italiano, russo, hebraico, dialetos indo-iranianos, sânscrito e hindi. São de sua seara os livros Batuque, Samba e Macumba, Viagem, Poetas Novos de Portugal, Romanceiro da Inconfidência, entre dezenas de outras publicações. Nossa personagem desenvolve um câncer no estômago a partir de 1962, doença incurável na época. Agressivo, ele deixa nossa relembrada cada dia mais debilitada, até que no dia 9 de novembro de 1964, na cidade do Rio de Janeiro, fecha os olhos azuis esverdeados da escritora que fez a diferença na educação em nosso país, Cecília Meirelles. Para finalizar mais esse relembrando, vamos ouvir uma gravação rara de Cecília Meirelles em disco, de seu poema intitulado Retrato.
Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu sou Renato Barbato e hoje vou conversar com o jornalista e escritor Eduardo Reina. Formado pela Universidade Metodista, atuou em grandes jornais como o Estadão e Diário de São Paulo, desde repórter até diretor de redação. Ganhou prêmios como Abril em Imprensa Sindical, escreveu o livro Depois da Rua Tutóia e Cativeiro Sem Fim, que fala sobre sequestro de bebês filhos de militantes políticos por militares durante a ditadura no Brasil. A obra tem prefácio do jornalista Caco Barcelos e pós-fácio da procuradora Eugênia Gonzaga. E é sobre esse livro que vamos conversar. Eduardo Reina, seja muito bem-vindo ao Papo no Balcão e comece cumprimentando o nosso ouvinte, por favor.
Olá, pessoal. Como estão vocês? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês sobre esse meu trabalho jornalístico e histórico também.
Edu, comece falando para o nosso ouvinte o que levou você a escrever o livro Cativeiro Sem Fim e botar uma nova luz sobre esse período negro da história do Brasil.
Exatamente a falta de informação sobre esse tema de sequestro de filhos de militares políticos pelos militares durante a ditadura aqui no Brasil. Uma coisa que sempre eu questionei é como que esse tipo de crime de Estado existiu em todos os outros países aqui na América do Sul, como na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, e nunca se falou da existência dele no Brasil, uma vez que as forças armadas de todos esses países durante os anos de repressão atuaram em conjunto. Então eu fui atrás dessa resposta e infelizmente a resposta foi positiva.
E tem alguma ligação com o livro que você publicou há 2 anos, o Depois da Rua Tutóia?
Sim, o livro Depois da Rua Tutóia é um romance Paulo era jogar luz nesse tema aqui no Brasil para que começasse uma discussão sobre isso e também que as pessoas que estivessem envolvidas, vítimas ou algozes desses crimes, criassem coragem e falassem, contassem a sua história. E o projeto deu certo. Logo depois do lançamento do Depois do Rato Toia, eu comecei a ser torturado por pessoas que se diziam vítimas do crime de sequestro. Aí foi desenvolvido todo um processo de pesquisa, de investigação, de checagem e rechecagem de dados, de fatos, de informações e busca de documentos para comprovar a existência dos crimes aqui no Brasil.
E você teve dificuldade em fazer esses levantamentos, já que estava muito escondido esses crimes de sequestro pelos militares?
Olha, eu posso dizer para vocês que eu tive muita dificuldade, depois eu tive muita facilidade, e isso me deixou até surpreso. Primeiro foi a dificuldade de encontrar essas pessoas, mas a partir do momento que eu encontrei o caminho certo, sabe, eu encontrei pessoas que me levavam a um conhecimento dessas vítimas, me apresentavam a essas vítimas, as coisas começaram a crescer de um modo tão rápido e tão concreto que eu fiquei surpreso. Como que é que pode tanta história importante estar invisibilizada, estar escondida na história, na literatura, na mídia no Brasil durante 50 anos e depois tudo ser descoberto? Uma pesquisa durante 3 anos.
Durante os seus levantamentos, tem algum nome muito conhecido da história que teve envolvimento com sequestros?
Tem sim. A Rosângela Serra Paraná, que é uma pessoa que foi apropriada por uma família de militares no Rio de Janeiro, é uma situação bastante icônica, vamos dizer assim. O pai adotivo da Rosângela, chamado Odir de Paiva Paraná, ele era motorista de um ex-presidente da República, do general Ernesto Geisel. Então, é uma proximidade bastante grande. O Odir trabalhava para o Geisel no Rio de Janeiro.
E as crianças sequestradas na época da ditadura militar, elas tinham consciência, quando você chegava até elas, que tinham sido sequestradas ou não?
Essas vítimas com quem eu tive contato, e eu narro no livro Cativeiro Sem Fim, elas têm consciência do que aconteceu com elas. Mas é importante destacar que essas pessoas passaram a maior parte da vida delas acreditando que elas eram outras pessoas. E elas eram pessoas, mesmo que sendo filhos adotados por algumas famílias, elas desconheciam que foram vítimas desse crime. E isso só veio acontecer mais recentemente, já nos anos 2000, 2000 e pouco, quando essas pessoas passaram a ter conhecimento da real situação delas.
Edu Reina, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha, porque agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Edu Reina, no Papo no Balcão, o entrevistado ele pede uma música, oferece para o ouvinte e explica o porquê. Qual você vai pedir e por quê?
Já que a gente está falando sobre história da ditadura brasileira, de um período cruel e muito duro da história do Brasil, eu gostaria de oferecer aos ouvintes um rock da banda paulista 365, chamada Anos 70, que casa perfeitamente com essa nossa conversa.
De Finho e Ari, com a banda 365, anos 70.
Nos anos 70, no solo brasileiro, o governo enganava o povo com palavras vazias. Palavras vazias. Dizia maravilhas, prometia alegrias, e o povo enganado a tudo assistia.
Brasil, Brasil, amo e odeio. Brasil, Brasil, amo e odeio.
nostalgia. Ele se esquecia do povo lá de cima. Cumpria sua sina, pois eram explorados pelos latifundiários que tomavam suas terras, ditavam nova velha.
Brasil, Brasil, onde eu deixo. Brasil, Brasil, onde eu deixo.
O povo enganado a tudo assistia e a censura proibia, pois a repressão parava para o levante guerreiro.
Brasil, Brasil, onde eu deixo. Brasil, Brasil, onde eu deixo.
Enquanto que nas grades o boicote procurava cidadãos brasileiros, eu na escola lá dizia.
Você ouviu a banda 365 interpretando o ano 70. É, na época da ditadura, a mentira corria solta. E ai de quem falasse alguma coisa, ia pro pau de arara. Bom, mas agora vamos nos alegrar porque chegou a hora de relaxar com os nossos...
pensamentos e reflexões.
Poetisa do Brasil, Jorge Bragança, está tudo bem com você?
Tudo sempre bem, Renato. E com você?
Comigo também está tudo ótimo, minha grande colaboradora. E qual é a pérola que você traz hoje para nosso ouvinte?
Quando eu crescer, quero ser pequena. Quando eu crescer, eu quero ser pequena. Ser grande tem me dado muito trabalho. Ser grande é muito chato. Temos que sorrir para quem nos detesta. Temos que aguentar a loucura dos outros. Temos que viver nos desviando de nós mesmos. Quando eu crescer, eu quero ser pequena. Não conseguimos alterar a ordem de certas coisas quando se é grande. Temos que sucumbir, temos que ser o outro. Temos que morrer todos os dias. Quando eu crescer, quero ser pequena, para caber para sempre no teu colo, para não deixar nunca de ser tua flor. Quando eu crescer, vou sempre te levar comigo, para não esquecer a minha promessa, estar sempre alerta, porque a vida é veloz, mas o coração, esse pulsar vai ser infantil. Até quando eu me lembrar?
Divinamente maravilhosa, grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança. Crescer sem deixar o doce da infância. Um beijo enorme para você.
Muito obrigada. um para você e outro para o ouvinte.
E se você tiver alguma poesia, crônica ou escrito e quiser divulgar no Papo no Balcão, não passe vontade. Envie para nosso e-mail, paponobalcão@gmail.com, ou mande para nosso WhatsApp, 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, estou de volta entrevistando hoje o jornalista e escritor Eduardo Reina, autor do livro Cativeiro Sem Fim, que fala sobre o sequestro de crianças pela ditadura militar e distribuição para apoiadores do regime. Edu, conta para o nosso ouvinte um caso singular que você levantou de sequestro de bebês na época da ditadura.
Eu vou contar um caso singular e posso dizer extravagante, maluco também. É a história do Juraci Bezerra de Oliveira. Ele foi sequestrado por um tenente do exército na primeira metade dos anos 70. Ele morava na região do Araguaia, onde estava sendo desenvolvida a guerrilha do Araguaia. Os militares queriam pegar o filho de um dos líderes da guerrilha, o Oswaldo Orlando da Costa, Oswaldão. E eles sabiam que esse filho do Oswaldão, uma mulher local, de nome Maria, era um menino que tinha entre 4 e 6 anos de idade e era um mulatinho. Então, eles foram procurar uma mulher Maria, de cor branca, de olhos claros, de corpo grande, que tivesse esse menino. Acharam o Juraci, pensando que ele fosse o filho do Oswaldão. Levaram esse rapaz embora, só que ele não era o filho do Oswaldão. O filho do Oswaldão, o que eles sequestraram depois, chamasse Giovanni. E o nome da mãe do Giovanni, com quem o Oswaldão teve relacionamento, era Maria Viana da Conceição. O nome da mãe do Juraci é Maria Bezerra de Oliveira. Nada a ver com Maria Viana da Conceição. Então, aí demonstra que, além da crueldade de se sequestrar bebês e crianças, eles também fizeram cometer esses crimes de uma forma atabalhoada, sequestrando pessoas que não tinham nada a ver com a situação que eles estavam trabalhando.
E você comentou lá no primeiro bloco que tem 19 casos no livro. Você conheceu outras pessoas que não foram inseridas na publicação ou encerrou por aí o número de pessoas que você conseguiu levantar?
No processo de investigação e apuração dos casos e culminado no livro Cativeiro Sem Fim, são 19 casos, me chegaram várias outras pessoas que foram descartadas, que não foram incluídas nesse livro, porque ou os casos não se enquadravam nesse ponto, que é pessoas sequestradas pelos militares durante a ditadura e que eram filhos de opositores ao regime de exceção, ou pessoas que apoiavam esses opositores. Então eu descartei esses casos, eu posso dizer que foi mais ou menos uma dúzia. E desde o lançamento do livro, agora em 2019, até hoje, eu já fui procurado por mais 25 pessoas que também dizem ter sido vítimas deste crime de sequestro durante a ditadura. Isso não significa, Renato, que são 25 novos casos, mas sim que abre a necessidade de uma nova investigação com apuração, checagem e rechecagem de dados. Pode ser 25 novos casos, como pode ser mais 10, mais 11, ou mais um ou mais nenhum. Posso descartar esses 25 também. Uma hipótese que eu não acredito. Desses 25, uma boa parte se concretiza também. Há apenas a necessidade de fazer a comprovação dos casos.
E você sofreu alguma ameaça durante ou depois da publicação do Cativeiro Sem Fim?
Olha, Renato, ainda não. E espero que continue desse jeito. Mas eu posso relatar que houve um certo acompanhamento de todo esse meu trabalho de apuração nesses últimos 3 anos por parte de alguém. Uma vez que sempre que eu chegava num ponto esclarecedor, num ponto importante de alguns dos casos, fazia-se chegar a mim ou às vítimas com quem eu estava tratando informações ou contra-informações. jovem do que eu estava levantando. E isso é uma situação delicada, não sei como que as pessoas chegavam nessa vítima de anúncio sabendo já o que eu estava fazendo.
O nosso tempo está encerrando, Edu Reina. Você quer falar alguma coisa que eu não abordei na entrevista?
Olha, Renato, eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui por várias horas sobre todos esses casos. E uma coisa que eu gostaria de falar é que o livro Cativeiro Sem Fim, eu gostaria muito que ele servisse de base para novas pesquisas, para aprofundamento das pesquisas sobre a história da ditadura no Brasil. E a gente precisa contar essa história com outros olhos, e não somente os olhos dos militares, de pessoas envolvidas com os militares. A gente precisa contar a história da ditadura do Brasil, vários fatos que envolveram pessoas comuns da periferia, do interior desse Brasilzão. E a gente precisa dar voz a essas pessoas.
Edu Reina, como o nosso ouvinte faz para adquirir o livro Cativeiro Sem Fim?
Ele pode adquirir através do portal da editora alamedaeditorial.com.br e lá ele consegue comprar o livro e recebê-lo em casa. Ou então através do site dos grandes vendedores de livros no Brasil e fora do Brasil, também como a Amazon. Ou então na Avenida Paulista, na Martins Fontes, por exemplo.
Pois é, Edu, nosso tempo está encerrando. Se o nosso ouvinte quiser conhecer o livro, conhecer a trajetória do Edu Reina, quais os contatos ele pode te encontrar?
Eu posso ser encontrado através das redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, ou então através do e-mail edu.reina16, numeral 16@gmail.com.
Edu, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão, falando de um tema tão esclarecedor e também tão sombrio da história do Brasil, a ditadura militar. Para encerrar, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Renato, a oportunidade de estar falando para você e para os seus ouvintes. É muito importante poder estar contando sobre esse meu trabalho, na esperança que outras pessoas também se interessem e continuem esse trabalho e que essa cadeia de trabalho esteja ampliada. E só para encerrar, eu queria contar uma coisa. Nos anos 80, eu trabalhei como leitor de livro falado na então Fundação para o Livro do Cego no Brasil.
Edu Reina, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte, fico por aqui. Eu acabei de falar com Eduardo Reina, jornalista e escritor. Publicou nesse ano o livro Cativeiro Sem Fim, que conta a história de crianças sequestradas pela ditadura militar. Daqui a pouco, a próxima entrevista. E agora fiquem com...
O Ouvinte Pede. A gente toca.
O pedido do ouvinte nesse programa vem lá da cidade de Suzano, na Grande São Paulo. É da ouvinte Ana Paula Rocha. Ela quer ouvir e compartilhar com você... de Humberto Gessinger, com Os Engenheiros do Havaí, refrão de bolero.
Eu te falei nem pensar, agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão, mas eu falei sem pensar. Coração na mão como o refrão de um bolero. Fui sincero como não se pode ser. Um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira. E quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar num bar com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banho. Labirintos, Ana, que atraem os meus instintos mais sacanas. O teu olhar sempre distante, sempre me engana. Eu que falei nem pensar, agora me arrependo, roendo as unhas. milhares testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar, coração na mão como o refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser. Um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira, e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar num bar.
Banda Engenheiros do Havaí cantou o refrão de bolero. O arrependimento é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Precisamos pensar bem antes de tomar uma decisão. Bom, por falar em pensar, já que estamos em época de compras, vamos ficar com as nossas
dicas e curiosidades.
Hoje você vai ouvir uma crônica escrita por mim sobre educação financeira. O presente de Natal. Zefinha estava muito preocupada. Enzo, seu neto de 6 anos, pediu de presente de Natal um tablet. Mas ela ganha apenas um salário mínimo de aposentadoria. Ela trabalhou mais de 30 anos em serviços gerais. Seu marido, Isé, ele sim tem um benefício melhor. É aposentado como pedreiro de uma grande construtora e recebe 2 salários mínimos. Mesmo assim, estão sempre endividados. Não sei o que acontece, Zé. Somos só nós dois. A gente não paga aluguel, não temos luxo e nunca sobra nenhum trocado. Nem eu, mulher. E para piorar, estamos com o nome sujo porque não pagamos a prestação do fogão que a gente comprou nas Casas Bahia. Nessa tarde, quando Zefinha varria a calçada, seu vizinho, Daniel Boaventura, homem bem vestido e muito educado, a cumprimentou. Como vai, dona Zefinha? Estou reparando que a senhora parece preocupada. Pois é, seu Daniel. Estou mesmo. O homem, além de bem educado, repara em tudo. Credo em cruz, pensou Zefinha. Será que eu posso ajudar a senhora? Sei não, seu Daniel, sei não. Fale o que está acontecendo, talvez eu consiga. Desconfiada, ela olha o vizinho de cima a baixo e depois começa a contar. Sabe o que é, seu Daniel? O Enzo, meu neto de 6 anos, pediu para mim e pro avô um tablet. A gente quer dar, mas sabe como é, né? a gente ganha pouco e ainda por cima a gente tá com o nome sujo, porque não pagamos a prestação das Casas Bahia. Dona Zefinha, vocês não têm uma poupança, investimento ou qualquer economia para alguma despesa extra? Tenho não, seu Daniel. Eu e o Zé ganhamos pouco e mal dá para pagar as despesas. Daniel percebeu que, como a maioria dos brasileiros, o casal que ele conhecia há tanto tempo não sabia nada sobre educação financeira. Então começou a explicar. Sabe, dona Zefinha, quando nos planejamos para o futuro, dificilmente passamos por essas dificuldades, mesmo ganhando pouco. Por exemplo, devemos pagar o dízimo para nós mesmos. Ou seja, guardar 10% de tudo que ganhamos para termos uma vida tranquila no futuro. Zefinha interrompeu. Agora é tarde, seu Daniel. Meu neto quer o presente no Natal e a gente não tem dinheiro. Daniel continuou. Nunca é tarde. Pode não dar para comprar o tablet do seu neto agora, mas e no futuro? E se a senhora e seu Zé quiserem trocar algum móvel ou precisar fazer algum exame de urgência? Mas a gente tem o posto de saúde. Nem sempre dá tempo de esperar. Zefinha começou a ficar interessada pela prosa e quis saber mais. Eu e o velho estamos devendo com o nome sujo. Como a gente pode fazer para acertar e limpar o nome, seu Daniel? Questão de planejamento. Primeiro vejam o valor máximo de parcela que conseguem pagar. Sugiro até 10% da renda familiar. Depois procurem a financeira que devem e proponham um pagamento parcelado. Negociem, eles preferem receber aos poucos do que perder o capital. O homem continuou. Mas não parem de pagar, seja qual for o motivo. Senão a dívida acumula novamente juros sobre juros e vira uma bola de neve. Por isso, é importante analisar o valor máximo da parcela. Outra coisa importante é cortar todos os supérfluos enquanto vocês estiverem acertando sua vida financeira. Coloquem no papel tudo que vocês compram no mês e vejam que não é necessário. Isso deve gerar uma boa economia auxiliando no pagamento da dívida. Toda animada, Zefinha foi chamar Zé para participar da conversa. Seu Daniel, eu gosto de tomar uma cervejinha no bar, sabe como é, né? Jogar um bilharzinho com os amigos, essas coisas. Enquanto vocês estiverem acertando suas contas, melhor não. Caso queira tomar uma cerveja, compre no mercado e tome em casa, fica muito mais barato. Eu sempre te falei, homem, que isso dava prejuízo. Ah, mulher, é pra desanuviar a cabeça. Calma, gente, educação financeira não é para causar brigas, apartou Daniel. Eu também gosto de ver o Coringão de vez em quando, declarou com entusiasmo Zé. Esse é outro supérfluo que deve ser retirado nesse momento, seu Zé. Vocês deverão economizar tudo o que puderem até acertar definitivamente suas contas. Bom, seu Daniel, a prosa está boa, mas vou entrar que quero ver o da Atena. Até mais ver. E eu vou colocar o feijão no fogo. Logo, o Enzo chega da creche e vem com muita fome. Aproveito e falo para ele que esse ano eu e a avô não vamos conseguir dar o tablet. Mas no ano que vem ele vai ganhar um bom presente. Certo, dona Zefinha e seu Zé. Amanhã continuo explicando mais coisas sobre como ter dinheiro para as horas de necessidade. Tenha uma boa noite.
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, estou de volta e agora vou conversar com o Sandro Vieira. Ele é administrador e gestor empresarial, já prestou consultoria para empresas como General Motors e Siemens, também trabalhou como professor universitário, coordenou cursos de administração e ministra palestras para corporações. Ele lançou recentemente o livro Lições de Gestão e Liderança do filme Ratatouille, onde são abordadas experiências empresariais com base em cenas do filme homônimo da Disney. E é sobre o livro que vamos conversar. Sandro Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo no Balcão e comece cumprimentando o nosso ouvinte, por favor.
Olá a todos, é um prazer
agradecer o convite do Renato, muita alegria. Estou à disposição para todas as perguntas que ele fizer e esclarecer aquilo que for possível para mim.
Sandro Vieira, fale para o nosso ouvinte o que levou você a escrever o livro Lições de Gestão e Liderança do filme Ratatouille. Como o filme dá essas lições de gestão e liderança que você fez o gancho para o livro e para as suas palestras? E além do Ratatouille, quais outros filmes você já utilizou ou utiliza nas suas palestras, Sandro?
Nossa, muitos, muitos. Por exemplo, Vida de Inseto, que inclusive está sendo usado agora para que eu escreva o próximo livro, na mesma linha do Ratatouille, que fala muito de trabalho em equipe. A gente tem O Último Samurai, que é feito do Tom Cruise, que mostra muita realidade das culturas corporativas. O Diabo Veste Prada, que mostra relações de poder, relações éticas nas empresas. A Vida é Bela, onde mostra a resiliência de uma pessoa em lidar com uma dificuldade, como foram os campos de concentração, o nazismo, e como ele consegue proteger o filho de todo esse sofrimento. Enfim, são muitos, muitos os filmes. Praticamente todo filme, quase todo filme que é produzido para o cinema, a gente consegue aproveitar alguma cena dele para fazer uma relação com a realidade.
E como o mundo corporativo recebe e repercute palestras baseadas em filmes?
Essa é uma pergunta bastante interessante. Você sabe que existem filmes que serão criados para fins de treinamento. São filmes de treinamento. São muito bons, têm a sua aplicação, mas no meu entendimento, o participante de cursos ou palestras veem esses trechos, veem esses filmes, eles vêm com algo que foi preparado para convencê-los e acabam, em alguns momentos, ficando um pouco desconfiados. Os filmes de cinema, eles não foram criados com esse objetivo. O objetivo foi entretenimento. E como ele representa uma situação da realidade, a gente não trata esses trechos ou do filme todo como sendo algo como eles devem fazer a partir daquilo que eles viram. A gente discute, reflete, por exemplo, quando o sous-chef do restaurante é no livro Ratatouille, ele trata mal o empregado, ele fala de uma maneira muito agressiva, desconsidera suas necessidades humanas, entre tantos outros erros que ele comete. Durante uma sessão de treinamento, eu consigo perguntar aos participantes: como vocês se sentiriam se o seu chefe fizesse assim com você? Onde vocês sabe que tem problema. E como vocês acham que poderia fazer diferente? Então, é muito melhor, no meu entendimento, que o trabalho seja feito a partir de uma situação que não foi criada com o objetivo de instruir as pessoas. Mas a gente usa a reflexão deles mesmos para construir essa lição. Né? O filme não passa em cima da lição. A lição é construída pela reflexão dos participantes que o consultor, que também está no treinamento, acaba conduzindo. De qualquer maneira, essa repercussão positiva entre os participantes acaba se expandindo para a empresa como um todo. Eles acabam avaliando melhor o treinamento, eles aproveitam melhor aquilo que foi ensinado, melhoram o seu desempenho no seu posto de trabalho, no seu dia a dia, e as empresas acabam direto ou indiretamente relacionando essa metodologia com o sucesso que foi o programa que eles adotaram. E por isso que eu acredito que é uma estratégia melhor do que os filmes que foram criados com esse objetivo.
Sandro, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha rápida, porque agora vem aí...
O que a produção oferece para você?
A produção neste programa oferece para você um sucesso de 1973. Ouça e curta. Composição e interpretação Raimundo Fagner, Canteiros.
Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Entrego, já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro, feito dia. Mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Eu só queria ter tomado um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu não sou do mundo pra tanta tristeza, e deixando de coisa cuidando da vida. Pois se não chega a morte, eu tenho minha parecida, e me dá mais tabuça sem ter estado. Deus, eu sou meu amor.
Canteiros foi interpretada pelo Raimundo Fagner. Pois é, canteiros são feitos para semear flores e vegetais. Nessa música semeou poesia. Por falar em semear, vamos fazer isso com alegria, curtindo o quadro.
Galera, sound!
Rir faz bem para o corpo e o espírito. Então ouçam essas piadas nesse Galera Sound diferente.
Chegou um cara numa moto na oficina do seu Lunga. Aí disse: seu Lunga, eu comprei essa emprestada dessa moto e ela só anda na segunda. Seu Lunga, pois aproveite que amanhã é terça.
Uma vez eu fui pra Praia do Futuro com a minha mulher. Rapaz, lá tinha um cara só olhando pra ela. Eu disse, eu vou dar um murro nesse bicho. O meu primo disse, não, Belo, cuidado, macho, ele é soldado. Aí eu disse, é bom que eu dou bem na emenda.
Camarada tava em casa, chegou outro amigo dele e falou assim, ó Zé, vamos pra igreja. Aí ele vai, não, vou não, compadre, vou não, rapaz. E a raposa tá com a gota comendo minhas galinhas tudo, eu tenho que ficar aqui vigiando. Aí ele disse, não, Jesus, olha. Aí disse, é, pronto, se arrumaram os dois e foram pra igreja. Quando chegou na igreja, o pastor disse, gente, Jesus tá aqui. O cara, a raposa agora vai comer minhas galinhas tudo.
São Pedro na triagem celestial perguntou pro americano, que é mole, mas na mão das mulheres fica duro? O americano falou, esmalte. Falou, muito bem, pode entrar. Perguntou pro italiano, onde é que as mulheres têm o cabelo mais enrolado? Falou, na África. Muito bem, pode entrar. Alemão, o que as mulheres têm que tem 6 letras? Começa com B, termina com A e não sai da cabeça dos homens.
Ai, ai, ai.
Ele falou, a beleza. Falou, muito bem, pode entrar. Perguntou pro francês, o que as mulheres têm no meio da perna? Falou, o joelho. Falou, muito bem, pode entrar. Perguntou, inglês, o que é que as mulheres casadas têm mais larga que a solteira? Falou, a cama. Falou, ai, ai, ótimo, pode entrar. Nisso o brasileiro virou e foi saindo de fininho. São Pedro falou, ô, brasileiro, você não vai responder sua pergunta? Falou, você tem chance. Eu já errei a 5 anterior.
Gostou? Quer mais? Então se tiver alguma piada, mande para o Papo no Balcão que eu coloco no ar. Não sabe como? Anota. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com ou pelo WhatsApp. 11, para quem não está em São Paulo, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Ouvinte, eu, Renato Barbato, estou de volta com o consultor empresarial Sandro Vieira, escritor do livro Lições de Gestão e Liderança do filme Ratatouille. Sandro, você comentou no bloco anterior de uma cena emblemática do chefe ficar brigando e maltratando funcionários. Qual outra cena que você utiliza bastante nos seus treinamentos?
Renato, eu vou responder a sua pergunta não com uma cena, mas com um conjunto de cenas. O filme retrata de um ratinho que sonha em ser cozinheiro. Um personagem que é quase tão importante quanto ele é um rapaz extremamente desajeitado que acaba conhecendo o ratinho na cozinha desse restaurante. E ele acaba se colocando em situações muito complicadas, porque ele gostaria muito de cozinhar também e não tem o menor jeito para isso. E ele é orientado pelo ratinho a fazer pratos, a cozinhar. Como é que o ratinho faz isso? Ele se esconde embaixo do chapéu desse rapaz e, puxando o cabelo dele como se fosse os fios de uma marionete, ele faz o rapaz executar os movimentos. Então ele praticamente dirige o rapaz de uma maneira muito operacional. Esse mesmo rapaz é orientado por uma moça, né, uma cozinheira chamada Colette, e ela orienta ele mostrando os procedimentos, dizendo como eles devem ser feitos e como ele deve se posicionar como cozinheiro no restaurante. Uma terceira fonte de orientação é o do antigo chefe, do antigo dono do restaurante, né, o chefe Gusteau, que faleceu, e ele aparece como se fosse uma imagem para o ratinho, inspirando ele sobre como ele deve proceder em questões do presente e pensando no futuro como cozinheiro. Eu mostro um trecho de cada um desses fatos, né, o ratinho puxando o cabelo do rapaz, né, como se fosse uma marionete, que é uma orientação, entre aspas, bastante operacional. Em seguida, a da cozinheira, a Colette, que mostra ele os procedimentos e como ele deve se comportar. E, finalmente, o da imagem do falecido chefe Gusteau, provocando a reflexão do ratinho acerca de algumas questões. E eu faço uma transposição para como é feito isso hoje no mundo corporativo. A orientação mais operacional, aquela que o ratinho faz puxando pelo cabelo do rapaz, guardado as devidas proporções, se aproxima muito a um modelo de treinamento chamado PWI, que foi utilizado muito na Segunda Guerra Mundial para atender uma demanda de fabricação nos Estados Unidos, no momento em que muitos dos profissionais foram deslocados dos seus postos de trabalho para a guerra, para os campos de batalha. Profissionais com pouca experiência foram contratados para substituir essas pessoas. E foi desenvolvido esse modelo, ele é bastante operacional, mas é muito eficiente. Aqui no Brasil, o Senai utilizou muito e utiliza muito. E aí eu faço uma comparação também com aquilo que a moça faz, né, a Colette, a maneira dela instruir, mostrando o procedimento e como ele deve se portar, é um misto entre o que se chama hoje de coaching e de mentoring, e aquilo que o Gusto faz aparecendo uma imagem pro ratinho, ele se parece muito com o counseling, que é uma modelo de orientação que se usa nas empresas, onde você aconselha o seu cliente, vamos chamar assim, acerca de questões pontuais. Então, veja que três momentos do filme para quatro tipos de orientação que acontece no mundo corporativo. E veja que, do jeito que eu estou falando aqui para vocês, a impressão que se tem é que o filme foi criado com esse objetivo. E não foi. O filme foi criado para entreter, mas a gente conseguiu, a partir dessas três cenas, fazer uma transposição bastante interessante para métodos de desenvolvimento nas empresas.
Você comentou numa resposta anterior de um novo livro. Quais os próximos passos e projetos do Sandro Vieira?
Oi, Renato. Eu devo terminar até o fim deste ano um livro muito parecido com esse de gestão e liderança do Filme Ratatouille. A diferença é que ele vai falar de lições de trabalho em equipe e usa como base o filme Vida de Inseto. Isso deve acabar até o fim deste ano. E aí eu tenho mais alguns projetos em termos de paralelo entre o mundo corporativo e filme de cinema ou fatos históricos. Eu devo fazer, vou guardar segredo por enquanto dos filmes, mas e desses fatos históricos, mas eu devo fazer mais uns três lançamentos ainda, fora esses dois que o Ratatouille já está aí no mercado e o Vida de Inseto ainda está até o fim do ano. E também eu tenho alguns outros projetos de livros que já estão em fase adiantada, como por exemplo um sobre resiliência, é um tema que eu estudei por bastante tempo e eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto de uma maneira bastante palatável para o leitor. Aliás, esse é o meu objetivo toda vez que eu escrevo um livro. Eu não pretendo em nenhum momento criar novas teorias. O que eu faço é traduzir aquilo que normalmente é passado de maneira mais complexa ou mais chata nos livros tradicionais para uma forma mais palatável, mais didática, para que o leitor consiga aprender enquanto está se divertindo, ou pelo menos está se entretendo numa leitura daqueles que gostam de ler.
E para o nosso ouvinte que queira adquirir o livro ou conversar com Sandro Vieira, quais os meios de contato e de aquisição?
Renato, neste momento o único meio de aquisição é pela Amazon, é o site da Amazon, amazon.com.br, no campo de busca da loja Kindle. Se você escrever o título do livro ou o meu nome, Sandro Vieira, ele aparece. Neste momento o livro está disponível apenas no formato eletrônico. A minha previsão é que para o próximo semestre eu comece a vendê-lo também no formato físico. E para entrar em contato comigo, uma forma acho que mais fácil é pelo e-mail, que é sv.core@live.com. sv.core@live.com.
Sandro Vieira, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão, esclarecendo sobre o mundo corporativo e modos que filmes podem colaborar no desenvolvimento profissional das pessoas. E para encerrar, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Renato, é um prazer falar com você. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com seus ouvintes, de divulgar meu livro, já fazer uma pré-divulgação do próximo. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que me deu, por essa abertura, e eu quero agradecer aos ouvintes por estarem aí acompanhando e dizer que eu estou à disposição tanto a você em outros momentos como esse, quanto aos ouvintes pelo e-mail que eu divulguei agora. Que a gente possa ter um bom fim de ano e um bom próximo ano 2020.
Obrigado para você também, Sandro. Ouvinte, eu sou Renato Barbato e hoje eu conversei com Sandro Vieira, consultor empresarial, coaching e escritor do livro Lições de Gestão e Liderança do filme Ratatouille. Até o próximo Papo no Balcão. Fui que fui. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. A Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui.
Ajuda-nos,
a desespero estamos em seu coração.